Você está acreditando nas pesquisas eleitorais americanas? Os democratas também não.
Você está no 200 Segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia.
Faltando um pouco mais de duas semanas para as eleições, o panorama eleitoral americano está literalmente cinzento. Talvez, né? Se a gente tivesse informações decentes, seria possível falar para vocês que o Trump está mais para cá ou mais para lá. Mas não dá. É uma obscenidade a guerra de desinformação que tem sido realizada com o auxílio luxuoso da nossa imprensa internacional, né? Nessa semana a gente teve um grande momento eleitoral que substituiu o segundo debate direto entre os candidatos, que foi a realização lá do Town Hall separado para cada um deles, tá? Em vez de eles debaterem juntos, teve dois programas em separado. Como de costume, aliás, piorado costume, os moderadores nem disfarçaram as suas preferências democráticas, né? Enquanto o entrevistador do Biden fazia umas perguntas quase infantis, aquelas do tipo, fale-me mais sobre como será o seu governo, que, ou seja, não puxa nada, não empurra nenhuma situação embaraçosa, ou por que você acha o homem laranja mal, né? A entrevistadora da NBC, a Savannah Guthrie, simplesmente não deixava o Trump responder, interrompia, e olha, vocês podem até achar que isso é uma puxação de brasa de sardinha para o lado do Trump, a gente está protegendo, é um bias do programa, mas não, assistam lá o Town Hall do Trump com a Savannah e vocês vão ver que simplesmente foi impossível participar, além do que o som estava medonho, foi vergonhoso, tá? Claro que para completar no final, o Trump foi acusado de ser agressivo com a apresentadora, machista, taxista, aquela coisa toda. Para piorar o jogo de desinformação, foi criado o jogo de quem vai ter audiência maior, tá? Afinal, isso poderia ser um indicativo de maior interesse do eleitorado nos candidatos, certo? Errado. Para começar, algumas celebridades americanas começaram a fazer um movimento pedindo para as pessoas deixarem ligados os televisores no Biden, lá no debate dele, para puxar a audiência para cima, aumentaria aspas e ele ganharia o debate. Sério, quantos anos esse povo tem? 12 de idade mental? Mas a pegadinha do malandro já estava armada, na bem da verdade, porque eles iam sim usar essa questão da audiência. Trump e Biden fizeram seus town halls começando no mesmo horário, tá? Só que em diferentes emissoras, para gerar essa percepção, essa disputa de audiência. Mas, o town hall do Trump teve só uma hora de duração, das 9 às 10, se não me engano, e o do Biden, uma hora e meia. Com isso, as pessoas que estavam realmente querendo se informar, e por isso que a lógica deveria ser de fazer esses debates em horários e dias diferentes, assim as pessoas poderiam assistir os dois, não simplesmente polarizar assistindo um ou outro, certo? As pessoas que terminavam de assistir o town hall do Trump, acabavam indo para assistir o do Biden também no final. Ou seja, no final das contas, sim, a audiência do Biden foi maior porque as pessoas assistiam os dois town halls, tá? Foi um lixão. Isso aí foi estratégia evidente, mas extremamente evidente, inclusive da comissão organizadora de debate. E aí teve aquele, aê, ganhamos, que incrível, tal, democratas cantando vitória, tal. Era um tema extremamente bobo, mas eu tava falando de desinformação, certo? Pois é. Quem disse que as pessoas hoje em dia assistem as coisas tanto na televisão ainda, né? É muito menos. Considerando então a somatória de TV e internet, Trump, ao invés de perder por mais de 1 milhão em termos de audiência, acabou ganhando em torno de 1 milhão em audiência. Mas ninguém se lembrou de ajustar esses dados na imprensa, né? Pois é. De verdade, gente, de verdade, isso não significa nada. Trump ganhando, Trump perdendo. Significa que os Estados Unidos estão divididos. E isso todo mundo já sabe. Mas a reta de chegada da campanha também trouxe os escândalos contados pelo New York Post, né? Que a gente falou no episódio anterior, que acabaram gerando o famoso efeito Barbara Streisand. Ou seja, quanto mais você tenta apagar o fogo, mais você chama atenção para a fogueira. A censura que o Facebook e o Twitter fizeram e o silêncio da imprensa acabou sendo tanto motivo de comentário que jogou mais luz ainda em cima dos escândalos. Bem feito. Escândalo, aliás, esse que foi divulgado pelo New York Post, que o Jorge Stephanopoulos, da ABC, não lembrou de perguntar para o Biden no town hall dele. Né? Você vê que coisa? Que memória péssima. Essa turma precisa comer um peixinho, viu? Será que essa história toda, no caso do New York Times, perdão, do New York Post, atrapalhou o Biden? Se vocês pedirem para a gente chutar, tá? Nossa opinião pessoal, eu diria que sim, um pouco, mas sim. A esquerda democrata já não confia minimamente no Biden, tá? E isso pode ter sido um motivo a mais para acabar fazendo com que essa turma da esquerda mais radical americana acabe ficando em casa no dia 3. Nesse sentido, então, entre Trump e Biden, nenhum dos dois para essa turma seria o lesser evil, né? Seria o menor dos males. Então, se é para votar em duas porcarias, eu fico em casa. Essa vai ser a opinião de algumas pessoas, na nossa opinião. Nesse período, a Kamala Harris também teve que ficar isolada por diagnóstico de Covid em membros da equipe dela. Mesma história do inicial do Trump, tá? Começou na equipe dele. Com uma diferença, dessa vez ninguém questionou se o caso dela era verdade, no caso da Kamala, como no caso do Trump teve essa teoria conspiratória, que ele não teve nada, né? E nem chamaram a equipe dela de irresponsável, etc. e tal, como fizeram também no caso do Trump. Mas, quanto mais a gente chega perto das eleições, mais o Biden é obrigado a sair do seu bunker. Não tem jeito, tinha que sair, né? E pior para ele, a gente sabe disso também. Quanto mais ele se expõe, mais ele se entrega. O Biden andou falando bobagem, por exemplo, anunciando apoio de sindicatos que não apoiaram ele. Pior, sindicatos que apoiaram o Trump, que deu uma grita enorme. A estratégia de votos pelo correio começou a fazer água, conforme a gente já tinha avisado por aqui, né? E as pesquisas começaram a parecer mais inexatas do que se podia imaginar. Quer dizer, a gente sabe que ia ser inexata, mas não imaginava que seria tão inexata assim, tá? Que é uma prova. Anteontem, o chefe de campanha de Biden foi ao Twitter literalmente pedir para as pessoas, avisar as pessoas, na verdade, que as pesquisas estão erradas. O chefe de campanha de Biden, que bota as pesquisas, colocam ele na frente, mandou avisar que as pesquisas estão erradas e que não existe essa frente toda. Pelo amor de Deus, votem, tá? Olha, então, significa que ele teve que decidir entre duas situações, ficar quieto, né, e manter o otimismo da galera em cima da história das pesquisas dando uma vantagem grande, ou se expor, mostrando que, na verdade, a coisa está resolvida, é porcaria nenhuma, tá? Que é uma prova dessa prova, os votos iniciais de Michigan, que é um estado em que as pesquisas apontavam que o Trump devia estar perdendo feio, tá? Feio mesmo. Nos votos iniciais que já estão sendo contabilizados, a turma vota antes lá, inclusive, tá? Não precisa votar só no dia. Esses votos que já estão caindo na urna estão mostrando Trump na frente. Ele não só não está muito atrás, como ele está na frente. Ora, se no Michigan a coisa está assim, como é que será que estão nos outros swing states? Pois é. Em suma, amigo Chada, não só dá para ter esperança em um sentido de wishful thinking, né? Como dá para acreditar que não vai ser dessa vez que os democratas vão levar, não. Agora, o que vai vir depois do dia 3 que é o problema. A gente está acompanhando aí de perto a situação, inclusive organizações que já estão organizando protestos. Nem aconteceu e os caras já estão organizando os protestos. A gente continua não muito otimista nesse sentido específico, mas paciência, uma vitória por vez. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais notícias e coisas diferentes, entra lá no nosso canal do Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Ou então entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast. Um abraço.
200 segundos.